Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família, desde 1955.
O assunto, tema de hoje, não é? É justamente o mês de junho violeta, que é o mês de alerta para a prevenção do ceratocone. Bem, visão borrada, sensibilidade à luz e dificuldade para enxergar à noite pode ser um dos sintomas, não é? E para falar sobre sintomas, tratamento, abordagem, nós estamos com a doutora Laura Rabelo, ela é oftalmologista, participando do Canal Saúde desta terça-feira. Doutora Laura, boa tarde para a senhora, prazer tê-la aqui em nosso programa, seja bem-vinda.
Boa tarde para todos, é um prazer também estar aqui hoje, parecendo um tema tão importante.
Perfeito, e eu sempre elogio, não é, esta escolha, decisão de uns anos para cá, de a cada mês do ano escolher uma coloração e trabalhar para combate e esclarecimento de determinadas doenças. E agora o mês de junho, mês 6, tem o junho violeta, que é justamente um alerta para o ceratocone, não é isso?
Isso, exatamente. O ceratocone, ele acomete muitos brasileiros por ano e era um tema até pouco discutido, uhum, né, entre a população. Então é importante lembrar sobre a doença.
Então vamos passar um pouco para situar o nosso ouvinte. O que de fato, não é, a doença causa? Ela tem efeito hereditário, genético, não? O que causa, e aí me corrija, o enfraquecimento, doutora, do globo ocular, a pele ficando fina do globo ocular, é isso, é? A grosso modo?
Não é bem isso, mas assim, a sua pergunta é super importante, porque é uma dúvida realmente de todos os pacientes. O ceratocone, ele acomete essa camada mais anterior do olho, que é a chamada de córnea. Essa camadazinha transparente anterior do olho, que talvez você pense como uma pelezinha, isso, realmente ela é essa parte bem anterior, uhum, que a gente chama de córnea. Entendi. A doença, ela é classificada como ectasia, que é uma alteração do formato da córnea. Ela vai se tornando mais curva e mais afinada, realmente. Uma espécie de protrusão que é semelhante a um cúneo, que dá nome à doença.
Uhum. Se não tratar, se não tiver abordagem, pode levar à cegueira ou não? Estou sendo extremista nesse aspecto.
Pode levar a uma baixa visual muito importante. Não necessariamente à cegueira, mas que é possível tratar. Isso, uhum, é importante frisar para os pacientes. Você me perguntou sobre caráter de hereditariedade. É, 6 a 8% dos casos de ceratocone, eles têm um histórico familiar, então não é obrigatório você conhecer alguém que tem a doença para ser diagnosticado com ceratocone. Por isso é importante examinar toda a população.
Entendo. A criança, né, quando sai da maternidade, né, lá no nascimento, o teste do olhinho, já consegue prever alguma coisa nesse sentido ou a doença não é inclusa no teste do olhinho, hein, doutora?
Não, a doença não é inclusa no teste do olhinho. Outras doenças, sobretudo retinianas, catarata, elas são mais fáceis de identificar o teste do olhinho. Uhum. O ceratocone, ele vai ter um desenvolvimento mais importante na adolescência, adulto jovem. Então, a gente não tem como prever, muitas vezes ainda bebê, quem vai desenvolver. Uhum. É uma combinação de fatores para desenvolver a doença. Então, é um fator ambiental, tem um fator genético, tem um fator mecânico de coçar os olhos, que é bem importante os pacientes também lembrarem. Então, a gente não consegue prever, mas a gente consegue tratar. Uhum. Então, a consulta anual é a principal forma de identificar cedo e tratar precocemente.
Aproveitando a sua deixa, o tratamento é feito de que forma? Existem casos de ser um processo ou passar por um processo cirúrgico ou não?
Com certeza. Então, assim, vai depender o tratamento do estágio de ceratocone, do quão irregular é a córnea do paciente Então, o tratamento vai desde o uso de óculos mesmo, quando o quadro não evolui rapidamente, consegue ter uma boa correção com óculos. Lente de contato é bem frequente, é indicada para pacientes que têm ceratocone. Existe a cirurgia de anel corneano e até mesmo o transplante de córnea. É uma possibilidade de correção para os pacientes com um quadro mais avançado.
Entendi. Pode-se dizer que tem cura ou tem tratamento?
Tem tratamento. Alguns pacientes, por exemplo, que tiverem que conviver com óculos, com lente de contato, eles vão ter a doença para o resto da vida, mas
Entendi.
Com controle. Uhum. Então, não que seja algo que vá repercutir negativamente na sua vida para sempre.
Uhum. Doutora Laura Rabelo, no início da entrevista, até situando o nosso ouvinte, eu falei que visão borrada, sensibilidade à luz, dificuldade de enxergar à noite. Opa! Mas não é somente no caso, né, do ceratocone que isso está presente. Outras doenças também da visão podem ter sintomas como esse, não pode?
Com certeza. Na verdade, quem tem grau, né, quem tem astigmatismo, sobretudo, já tem essa dificuldade, né, com algumas dificuldades para enxergar à noite, não necessariamente tem ceratocone.
Uhum.
Então, um importante alerta aí para os pacientes, sobretudo paciente alérgico que coce muito os olhos e que tenha notado piora de visão recente. Muitas vezes aquele paciente que vai para consulta oftalmológica antes de um ano, já tem uma mudança importante de grau, também é um alerta para a doença. Tem alguns sinais que a gente consegue identificar na consulta oftalmológica mesmo, para suspeitar da doença e ver a necessidade de requisitar exames complementares.
Entendi. Então, naquele exame anual que todos nós deveríamos fazer, não é? Já pode ter uma indicação de que pode estar havendo algo errado e aí existe a recomendação de exames específicos, é isso?
Exatamente. Essa é a melhor forma de identificar precocemente e tratar precocemente.
Uhum. Agora, doutora Laura Rabelo, quando existe, além do ceratocone, outras doenças também correlacionadas, hein? Então, deixa eu ver, miopia, estigmatismo, e aí ainda mais com essa a situação do ceratocone, como é feito a abordagem? Primeiro trata um e depois outro, é em conjunto?
Miopia e o astigmatismo, eles geralmente coexistem num paciente com ceratocone.
Está presente,
a alteração,
né,
de formato da córnea, que gera esse formato mais cônico, ele gera o surgimento, na maior parte dos pacientes, de miopia e astigmatismo.
Uhum.
Mas outras doenças, por exemplo, como catarata, doenças retinianas, que não têm a ver necessariamente com o ceratocone, elas podem ser tratadas também conjuntamente.
Uhum.
Geralmente, cada um por vez, como você falou.
Entendi. E aí, na questão do tratamento, depende muito de como esteja esse paciente, a doença em si, não é?
O grau da doença.
Do grau da doença.
Por aí que a gente vai guiar o tratamento.
Geralmente são colírios ou não, doutora?
Para o ceratocone,
sim,
pergunta?
Sim.
Óculos, lente, cirurgias de anel corneano e transplante de córnea.
Entendi.
É a base de tratamento que a gente vai individualizar para cada paciente.
Aí vai depender do grau de comprometimento, não é isso?
Isso, exato.
No caso da cirurgia fazendo, a pessoa leva uma vida normal, depois pode praticar esportes, piscina, praia, ou existe recomendações?
Não, em geral leva uma vida normal depois. A cirurgia de transplante de córnea vai ter que ter um pouco mais de cuidado ao longo da vida com trauma ocular, como você falou, em esportes de contato.
Uhum.
Mas cirurgia de anel corneano, lente de contato, vida normal, com algumas orientações. Mas nenhuma dificuldade de retornar à sua vida habitual, não.
Muito bem. A senhora falou na adolescência começa já a aparecer, mas efetivamente é nessa idade que ela se apresenta com mais frequência, doutora?
Na grande maioria dos pacientes, sim, é durante a adolescência, adulto jovem também. E os casos que surgem mais cedo, mais precoces, geralmente têm uma progressão também mais rápida.
Entendo. Quando a senhora fala em transplante, é o último caso e isso é um percentual muito pequeno, né? A maioria com o tratamento em si tem essa resposta, não é isso?
Isso, exato. Na maior parte a gente consegue não chegar ao transplante, mas quando precisa realmente realizar o transplante, é uma excelente opção terapêutica também para os pacientes.
Uhum. Ele acomete geralmente os dois olhos ou acomete um?
Ela é bilateral, por definição, mas geralmente é assimétrica. Um olho sempre pior que o outro.
Uhum.
Ao diagnóstico.
Entendi. Muito bem. Doutora Laura Rabelo, mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar, conscientizar o nosso ouvinte com relação ao Júnior Violeta e o combate à prevenção do ceratocone?
Sim, queria lembrar a importância da consulta, mesmo sem ter nenhuma queixa. Então, lembrar sobretudo adolescentes, adultos jovens, pacientes alérgicos ou que têm o hábito de coçar os olhos. Não precisa necessariamente sentir a visão de um dos olhos mais baixo para procurar um oftalmologista, fazer consulta de rotina e ver se está tudo bem, tanto com a córnea, que é a parte do olho que gera o ceratocone, como retina, cristalino, uma consulta geral de rotina.
Muito bem, doutora Laura Rabelo, onde encontrá-la? Nas redes sociais ou telefone? Fique à vontade.
Sim, atendo em Volpe, que é o telefone do Hospital de Olhos de Pernambuco. E nas redes sociais, laurarabelo.oftalmo.
Ok. Doutora Laura, muito obrigado pela atenção com a Rádio Folha, viu? Um abraço.
Obrigada.
À senhora e tudo de bom.
Eu que agradeço. Tchau, tchau.
Conversamos com a doutora Laura Rabelo, oftalmologista, foi a convidada de hoje do quadro
Canal Saúde.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família, desde 1955.